Olá, pessoal. Eu queria fazer esse episódio falando sobre algo que eu acabei de me dar conta, na verdade, que é o seguinte. Em vista desse mais um, né? Mais dois, na verdade, mass shootings que tiveram lá, né? Esses tiroteios em massa, digamos assim, nos Estados Unidos. Mais uma vez, a esquerda joga sobre Donald Trump a história do ódio, né? O aumento do ódio no mundo, e que Donald Trump é responsável pelo aumento do ódio, que ele é um supremacista branco e assim por diante. E eu me dei conta, pensando aqui, que as pessoas tendem a se preocupar muito com a história do ódio, né? O problema é o ódio, quando, na verdade, o que acontece é que a grande novidade dessa geração não é, na verdade, o que é ódio. É, na verdade, o que é amor. O que acontece é que criou-se uma falsa dicotomia de amor e ódio, que se baseia na seguinte ideia. A esquerda, que é a oriunda daqueles movimentos de 68, dos beatniks, dos hippies, eles tomaram conta, ou passaram a definir, depois do movimento pacifista lá que tomou o começo do século XX, né, especialmente depois da Primeira Guerra. Eles tomaram conta, eles assimilaram, foram assimilados por um movimento de amor, né, que assim, imortalizado na música de John Lennon. E o que eu acho interessante é que eu acabei de me dar conta disso, eu estava pensando nisso aqui, e as pessoas ficam muito preocupadas em dizer, por exemplo, um exemplo clássico, homofobia. No caso da homofobia, o que as pessoas dizem é: eu não sou homofóbico. E se preocupam exclusivamente em justificar que o nome homofobia não define o que eles sentem em relação ao homossexualismo. Por exemplo, meu caso, eu sou contra o casamento homossexual, sou contra a união homossexual sendo reconhecida pelo Estado. Por consequência, eu sou homofóbico. Não, essa não é a definição de homofobia. Mas o grande problema é que na cabeça das pessoas isso acaba sendo meio que irrelevante, elas não estão preocupadas com isso. Então, por quê? E muitas vezes eu me perguntei, e agora acabei de me realizar que a grande dificuldade das pessoas não é que isso é homofobia, é que isso é uma consequência da falta de amor. Então, basicamente a ideia é: eu sou homofóbico porque eu não amo os homossexuais. E por que porque isso fica tão forte na cabeça das pessoas? Porque o que ocorreu nas últimas 2 ou 3 décadas, na verdade, houve uma definição impositiva do que é amor. Amor passou por uma reformulação, a palavra amor passou por uma reformulação, e hoje significa algo completamente diferente do que significava historicamente ou antes disso. Então, a palavra amor, ela foi ressignificada. Então, quando se diz assim, eu não sou homofóbico, eu estou assimilando de maneira súbita que eu concordo com a definição de amor que foi dada. Porque eu estou preocupado apenas com a conclusão. Por que eu estou dizendo isso? Porque se uma pessoa não ama uma outra pessoa, e essa a falsa dicotomia que existe é essa, de fato, se eu não amo uma pessoa, eu abro espaço à possibilidade que eu odeio ela. Não, não é verdade isso. Mas, de fato, eu abro a porteira para dizer que se eu não amo, eu odeio. Eu fico mais fácil dizer. Porque, com certeza, se eu não amo aquela pessoa, eu tenho a possibilidade de odiar ela. Posso odiar ela ou não. Mas, com certeza, não amando, já está claro. Então, quando eu digo assim, eu amo os homossexuais, as pessoas dizem eu amo homossexuais, elas estão abraçando toda a pauta dos homossexuais. Então, a novidade, então, na nossa época moderna, é que houve uma troca de significado da palavra amor. A palavra amor é que foi trocada, não ódio. Ódio passou a ser uma consequência da assimilação, do fato que a sociedade assimilou a nova definição de amor. Então, quando diz assim, Donald Trump espalha o ódio, significa o quê? Que ele não espalha o amor. E o que é o amor? O amor é aquilo que todo mundo já sabe o que é. É o abraçar de todas as causas, é o concordar com tudo que as pessoas dizem, é ser aquela sociedade autônoma onde cada pessoa define a sua própria realidade. E se eu amo as pessoas, eu abraço essas realidades. Ou seja, a palavra amor, ela foi transmutada em algo que, na verdade, não é aquilo que ela significava originalmente. E aí vem a questão interessante. Toda vez que fica se batendo na questão, isso não é ódio, não é o ódio, na verdade, deveria se estar batendo na questão do amor. A luta verdadeira, e eu acredito que seja um dos motivos por qual essas definições de ódio, elas ficam tão soltas e as pessoas não ligam para isso, é porque, na verdade, a busca deveria ser o que é amor. Como cristão que sou, eu amo as pessoas. E a partir do momento que eu deixo que a definição de amor seja dada por uma visão secular, completamente secularizada, eu estou dando o espaço que eles têm apenas discutindo o resultado. Ou seja, eu dei o jogo para ele, eu deixei ele definir o que é amor, e agora eu vou brigar por pormenores do que significa ódio ou a questão do seu contrário em sentido negativo ou ter uma opinião negativa, algum tipo de comportamento que se encaixa na ideia de amor. Então, eu me lembro bem na época da aprovação daquela questão dos homossexuais nos Estados Unidos e uma frase que ficou depois famosa nas passeatas feministas do pós-Trump eleito era Love Trump's Hate. Né? Assim, né? Que eu fazendo um trocadilho com o nome Trump, que é o nome dele, que é o Love Trump, passa por cima, ou cobre, ou esconde, ou é maior do hate, ou seja, o amor é mais forte do que o ódio, digamos assim. E o foco das pessoas tem sido: não, eu não odeio. Assim, o supremacista branco lá, ele diz que tem lá seu manifesto, né? Ele odeia, né, esses imigrantes, essas coisas que estão acontecendo lá. Então, o foco é, ele odeia. Por quê? Porque ele não ama. Porque eu sei o que é amor. Ou seja, a esquerda, impositivamente, de maneira até ditatorial, ela sabe o que é amor e diz, já definiu o que é amor. Você quer dizer o que é amor? Você assimila aquela música de John Lennon. Olha, o que é amor? É o hippie, é aquela pessoa que distribui a florzinha. Isto é amor. Ou seja, a sociedade secular já assimilou de maneira tão inquestionável o que é amor, que hoje é só estar discutindo ódio. Mas, na verdade, a discussão é no âmago da coisa. O âmago da coisa é, nós temos que discutir, na verdade, o que é amor. Amar não significa encobrir erro. Amar não significa fazer de conta que o que a pessoa, os comportamentos detrimentais que a pessoa tem vão ser positivos para ela. E essa definição foi ressignificada e abraçada pelas pessoas. Quando, na verdade, eu não quero discutir mais sobre ódio, eu quero discutir sobre amor. Me diga a sua definição de amor para eu discutir ela, porque a sua definição de amor não é a minha. Na verdade, a sua definição de amor é errada. É ruim para a sociedade, é ruim para as pessoas. Produzimos uma sociedade em que as pessoas estão, todas elas, com terapeutas, com fazendo terapias, com psicólogo. Por quê? Porque hoje é o clichê, é a moda dizer, não, eu estou no meu terapista, no meu terapeuta. Por quê? Porque agora o famoso amor que é dito pela sociedade gerou uma sociedade depressiva, que não se controla, que abraça as suas causas pessoais como sendo a última verdade e não aceita nenhuma verdade exterior, a não ser aquela que ela mesma está definindo. É o mundo da transexualidade, onde eu estou num corpo masculino, me sinto mulher, e se você não abraça isso, você não ama a pessoa. Quando, na verdade, eu amo a pessoa a ponto de dizer para ela que este comportamento que ela tem é detrimental para a sua própria vida. Os índices de suicídio daquelas pessoas que, de fato, fazem essa cirurgia de mudança de sexo é infinitamente maior do que daqueles que não fazem, até dos homossexuais que não fazem. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que a batalha em cima da palavra ódio, então você é transfóbico, já é uma batalha que já está sendo travada em cima de um campo em que a palavra amor já está definida pelas pessoas. Então, o que essa foi realmente, eu acabei de me dar conta, essa foi realmente a grande estratégia. E é onde, na verdade, nós temos que batalhar agora. é na mudança da definição da palavra amor, é retomar a guerra onde de fato ela já estava sendo vencida, que é na definição da palavra amor, que é uma definição impositiva, especialmente da esquerda. Ela diz o que é amor e não aceita qualquer pessoa que diga que aquilo não é amor do jeito que ela está falando. Essa é a definição de amor e isso aí eu não vou questionar. Ou seja, eu não vou discutir se aquilo que eu estou dizendo é amor ou não. Isso é amor. E se você não concorda com amor, por conseguinte, qual é o outro extremo do amor? É o ódio. Então você odeia se você não ama. Então, discutir o ódio é dizer que ele está com a definição certa de amor e só faltava discutir o ódio. Então, eu acho interessante isso agora, porque eu vou, inclusive, a partir de hoje, mudar também as minhas discussões. Não é uma questão de amor, não é uma questão de ódio, na verdade. Não é uma questão de quem é homofóbico, não é uma questão de quem é transfóbico. É, na verdade, uma questão de qual é a definição de amor. Me diga o que é amar. Para primeiro definir o que é ódio, você primeiro me diga o que é amar. Amar é abraçar as pessoas? Não, isso não é amor, não. Para mim, eu estou abraçando uma enganação pessoal, uma autoilusão que vai levar as pessoas à depressão, a uma vida triste, a uma vida de problemas psicológicos. Não, isso é amor. Isso não é amor, isso é ódio. Eu ao abraçar essas pessoas, eu me lembro bem que eu via muito aquele seriado Friends, na época que eu ainda parava tempo para ver essas coisas. E eu me lembro bem que, assim, os amigos, na verdade, eles não, por diversas vezes, eles gostavam tanto dos seus ou amigos, aquelas questões entre eles, né, dos seus amigos, que muitas vezes eles tinham tanto amor, aspas, pelo aquele amigo, que ele não dizia a verdade. Ou seja, a ressignificação do amor passa pela destruição da verdade. Não é a honestidade extremada ou a honestidade mal educada, é a verdade. É diferente. É um conceito distinto. Você ser um honesto e mal educado, isso é uma questão à parte disso. Isso aí é uma pessoa que não está preocupada com os sentimentos daquela pessoa. Mas eu esconder a verdade, aí eu estou preocupado com o caráter ou com os resultados que aquilo, com aquela ilusão vai causar naquela pessoa. Então, é uma preocupação maior. Eu não devo ser mal educado, é aquele honesto bruto, mas eu também não devo esconder a verdade daquela pessoa. Porque se eu escondo a verdade daquela pessoa, na verdade, não estou amando ela, eu estou odiando ela, eu estou praticando um tipo de ódio que é relacionado ou um tipo de... Não, aí você dizer, não é na verdade o ódio, mas é na verdade um tipo de exemplo, digamos assim, de irrelevância. Eu estou condenando ela a uma ilusão pessoal que lá na frente pode ser muito pior para ela quando ela descobrir a verdade. Ou seja, eu estou escolhendo que ela sofra agora com um sofrimento talvez menor, na grande maioria das vezes menor, ante um sofrimento muito maior e muito mais duradouro lá na frente. Eu me lembro de uma situação próxima a minha em que um grupo de pessoas sabia que alguém estava traindo o marido, a esposa, com outra pessoa, e eles não falavam a ela, talvez preocupados talvez com a reação, e eu nesse caso concordo, é uma situação muito delicada, mas o que eu estou dizendo é que permeia nessa discussão exatamente essa discussão do que eu estou falando. O que é amar? O que é odiar? Na verdade, a primeira discussão é amar. Se eu realmente quero bem daquela pessoa, eu digo a ela a verdade, de uma maneira suave, de uma maneira leve em consideração os seus sentimentos, mas a verdade mesmo assim. Não dizer a verdade significa realmente eu desprezar aquela pessoa ou não me preocupar em ser aquela pessoa que vai dar talvez aquela informação dura que tem que ser dada, entendeu? Eu acho engraçado isso porque quanto mais o cristianismo é enxotado da sociedade, mais esse conceito desaparece. E ele entra nas igrejas evangélicas, nas igrejas também católicas, né? Igreja cristã em geral, através da ideia de que eu destruo o conceito de amor ao não dizer que o evangelho condena as pessoas que fazem o que querem da sua própria vida. Eles não aceitam opiniões externas. Então é uma questão de tempo até que essa definição de amor entre completamente nas igrejas e a própria mensagem do evangelho seja considerada uma mensagem de ódio. Por quê? Porque eu já defini o que é amor. Essa questão que é interessante. A discussão de amor já foi dada, então já defini o que é amor, então vou entrar agora na igreja para definir o que é ódio. Eu crio aquele mundo do oposto, né? Se eu não amo, eu odeio. Eu crio essa ideia, que não é verdade, mas eu crio essa ideia, então Se o amor que a igreja fala, o amor que a Bíblia fala, não é o amor que eu estou definindo, então a Bíblia prega ódio. Então, essa é a discussão que tem que ser feita. A discussão tem que ser feita muito mais no âmbito da palavra amor, que é uma definição ditatorial de um grupo de pessoas, do que na palavra ódio. Ódio acaba sendo a consequência. Enquanto eu trouxer a discussão para a palavra amor, eu não vou me preocupar com a palavra ódio. Ou seja, você é transfóbico. Então me diga o que é uma pessoa que ama a transfobia para depois dizer se eu odeio. Me diga primeiro o que é amor. Me explique o que é amor. Me diga o que você considera amor para saber se eu considero a mesma coisa que você que é amor. E essa é que tem que ser a discussão verdadeira e não a discussão de ódio ou de raça ou de supremacista branco e assim por diante. Trump é um supremacista branco. Por quê? Porque ele odeia quem é de fora. Mas o que é amar o que é de fora? Significa considerar as culturas iguais. Se essa é a sua definição de amor, se eu acho que a cultura americana é igual à cultura mexicana, que eu não acho, é o mesmo valor, no mesmo, eu dou a mesma valoração ou a mesma ação positiva para uma e a outra, então tem alguma coisa errada na cultura mexicana. Então não é que eu não amo a cultura mexicana, eu abraço a cultura mexicana dentro daquelas coisas que eu considero ela positiva. Mas se você for valorar, se você pega todo o conjunto da cultura mexicana e todo o conjunto da cultura americana, eu prefiro e valoro mais a cultura americana, que é uma cultura superior. Simples assim. Eu acho engraçado também, toca num ponto interessante, que quando as pessoas falam Bolsonaro é lambe-bota dos Estados Unidos, ou ele abraça os Estados Unidos, ele está abraçando os Estados Unidos, ou a cultura americana, que é uma coisa que as pessoas não querem diferenciar um do outro. Eles colocam a nação e esquecem a cultura. E quando vem da questão dos imigrantes, ele coloca a cultura e se esquece a nação. Né? Eles fazem esse jogo esperto aí na história, porque essa questão de ódio e amor, ela está espalhada por tudo que é lugar. Todas as definições hoje são transformadas em ódio e amor. Então, assim, se eu abraço uma parte positiva da cultura mexicana, mas não considero toda a cultura mexicana como válida, então odeio a cultura mexicana. Se eu abraço os Estados Unidos, que é o caso talvez de Bolsonaro, mas não consigo entender que o que ele de fato está abraçando é uma cultura americana, eu estou dizendo a você que ele odeia todo o resto, odeia a América Latina e assim por diante. Né? Assim, as pessoas não enxergam isso, ou pretendem não enxergar, porque quer dizer, eu prefiro muito mais um presidente que abraça uma cultura americana do que uma cultura latina, que tem produzido resultados ruins. Eu prefiro aquela que dá resultados melhores. Eu copio aquilo que é bom. Na nossa vida pessoal nós fazemos isso. No nosso dia a dia nós fazemos isso. Eu não sei porque realmente as questões internacionais e extranacionais as pessoas não passam para entender a mesma coisa. Eu vou abraçar a cultura de um país que eu acredito que está numa posição melhor que a minha. Que tem uma segurança melhor que a minha. Que tem leis melhores que a minha. Que tem um desenvolvimento melhor que a minha. Tem mais oportunidades melhor que o meu país e assim por diante. Então, esse sentimento permeia por toda a situação. E aí, se a gente dá essa possibilidade deles terem a definição completa do que é amor, nós estamos, na verdade, perdendo a guerra logo de cara, apenas para discutir o que é ódio, quando, na verdade, nós temos que retomar o campo de batalha inicial. É isso aí, pessoal. Foi isso para esse episódio. Amemos mais, mas amemos com a verdade, não com a mentira.